experimentando hoje, é um momento de reflexão. É como se a gente tivesse lutado, lutado bem, obtido resultados, e agora nós fôssemos nos reagrupar para pensar em conjunto. Porque na história do Sindicato dos Metalúrgicos, um dos lemas mais fortes é o lema unir sempre, dividir jamais. Porque os metalúrgicos compreendem a importância da unidade. O Congresso, então, ele é concebido como um momento de reforço da unidade. Mas não uma unidade vazia, uma unidade em torno de ideias que sejam ideias apoiadas na experiência e que apontem o futuro. Por isso, o Congresso terá 6 grandes temas, como se fossem 6 grandes avenidas a serem trilhadas. O primeiro deles será o enfrentamento da crise, obviamente.
Claro, que é o assunto inevitável.
Como enfrentamos a crise, que problemas continuam existindo e como nós vamos enfrentar esses problemas. Correto. Um outro tema forte é o tema da ação sindical. Incluído na ação sindical, a ação sindical contra os acidentes do trabalho, em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora, das condições de trabalho. O terceiro tema é ação política e cidadania, que nós achamos extremamente importante que o metalúrgico ativista, que o dirigente, que o assessor, que a diretoria tenha uma visão política clara.
Correto.
Não partidarize, mas participe da política para influir na vida política. Porque, repara, nós temos uma joia na coroa, que é o deputado Paulo Pereira da Silva.
Sim.
Presidente da Força Sindical, dirigente metalúrgico, deputado federal, que hoje é, inegavelmente, um baluarte das lutas sindicais e dos trabalhadores. Então, nós temos essa experiência. E esse terceiro tema, ele quer generalizar essa experiência. Haverá uma discussão sobre as situações de campanha salarial, com informações do DIEESE, e também do secretário-geral da Força Sindical, porque a Força prepara o 6º Congresso.
E vai ser em julho da
Força. Vai ser em julho. Então, o secretário da Força vai dar uma informação aos delegados.
Correto.
Nós vamos ter um tema que é extremamente importante, que é o tema de comunicação do sindicato com os trabalhadores e dos trabalhadores com o sindicato, levando em conta uma experiência que você tem, que a imprensa sindical é a comunicação que organiza.
Certo.
E serão também discutidos os temas ligados ao atendimento dos trabalhadores, associados ou não, filiados ou não, pelo sindicato. Então, essas são as grandes avenidas do Congresso. O Congresso é grandioso. É, imagine aqui em São Paulo, durante 3 dias... 1.200 trabalhadores no mesmo prédio, reunidos em plenária ou em 4 grupos de trabalho, ou seja, é uma questão que tem uma certa dimensão. Eu peço a todo mundo que raciocine isso. Não é todo dia que pode acontecer um evento com essa força. E o Congresso produzirá, obviamente, porque há a vontade de fazer isso, produzirá mais unidade, mais mobilização, porque ele culminará com a posse da diretoria.
Correto.
Unidade dos delegados em torno das suas bandeiras, da diretoria que os trabalhadores elegeram e encarnada hoje na direção da tríade que a gente sempre menciona para fortalecer, do Miguel como presidente.
Miguel Torres, né?
Miguel Torres, presidente, o Araquém, secretário, e a Elza, tesoureira.
Correto.
Ou seja, isso dá a impressão que esse 11º Congresso vai passar para a história. Ou seja, vai ser um momento forte da história sindical brasileira. É quase profecia que se pode fazer, porque ela será realizada.
E só é possível fazer um Congresso, Tadeu já se fala daqui a pouquinho, desse porte, dessa magnitude, porque nós temos democracia. Né? Em outras épocas é impossível fazer, porque era caso de polícia ou coisa pior. E a democracia, os trabalhadores e o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo jogaram um papel fundamental na resistência contra o regime arbitrário e na reconquista da democracia. Então, é por causa também do ambiente democrático que nós podemos fazer um congresso reunindo 1.200 trabalhadores para debater os seus próprios interesses. Tadeu, você ia falar, mas antes de você falar, eu quero registrar aqui que o Nildo, que é do bairro do Limão e nosso habitué, que ele participa sempre dos programas, ele faz uma menção ao lançamento do livro que eu fiz em Brasília dia 2 de junho. Obrigado, Nildo. Jefferson, eu parabenizo os metalúrgicos e toda a diretoria pela homenagem que está sendo feita à figura do Joaquinzão. O Joaquinzão não será exatamente um dos homenageados, o Tadeu vai falar das homenagens daqui a pouco, mas há uma recuperação de um fato histórico muito importante que eu vou dizer aqui no correr do programa. Tadeu, você está com a palavra. E me diga também um pouco a respeito dessas homenagens. Por que que o sindicato vai fazer homenagem e quem será homenageado?
Bom, eu só quero complementar mais um ponto que o João acabou passando, que é Sindicato, Cidadania e Ação Política.
Perfeito.
Que é importante, e foi levantado, inclusive, nessas plenárias que nós fizemos com os delegados, que é a ação do sindicato, não só na porta da empresa. Hoje o sindicato tem uma ação muito grande na porta da empresa, mas esse trabalhador, ele mora no bairro, ele tem uma família, quando ele sai para vir trabalhar, ele deixa a família que fica na dependência dos serviços públicos. Hoje, traduzindo isso aqui, significa discussão política partidária. Hoje nós temos, o João acabou de citar aqui, o Paulinho, que é deputado federal e nos representa muito bem lá na Câmara dos Deputados. Nós temos aqui na Câmara Municipal de São Paulo o nosso vereador Cláudio Prato, que também está auxiliando os metalúrgicos. A gente tem que discutir a ampliação desses quadros, porque a necessidade do trabalhador, ele não fica só na empresa, ele também fica no bairro. Então, se ele tem um sindicato de representação forte, ele também pode ter uma representação legislativa e até executiva também, para que possa estar cuidando da sua família e dele também, do bairro que ele mora. Então, essa discussão foi até levantada pelos delegados sindicais, que é importante fazer essa discussão também no Congresso. Tá? O sindicato, ao longo do tempo, João, ele é um sindicato de muitas conquistas de luta. Você falou da figura do Joaquinzão, figura histórica, que foi importante para o movimento sindical numa época, que foi importante para o DIESE, que é o Departamento de Intersindical de Estatística Socioeconômica, do qual o nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos, foi um dos fundadores desse departamento, que é hoje classificado por uma instituição internacional como a maior instituição de pesquisa ligada ao mundo do trabalho no mundo. Isso é importantíssimo porque é um patrimônio do trabalhador, eu diria nem brasileiro, até um patrimônio do trabalhador mundial, né? E vai ser feito várias homenagens. Nós temos o Manuel Fé Filho também, que foi uma figura, um metalúrgico, um militante nosso. Várias pessoas vão ser homenageadas nesse dia, além da posse da diretoria, e a posse também, que é importante, dos delegados sindicais. Eles vão estar sendo entregue a carteirinha do delegado sindical para ele também.
Perfeito, perfeito. Ô Jefferson, os delegados, 1.200, essas pessoas trabalham, são das fábricas.
Sim.
Aí ele fica 3 dias no reunindo o sindicato. Ele perde esses dias, o patrão desconta, ou é possível que ele vai ser compensado no seu salário?
Essa modalidade que nós estamos agora, de um tempo para cá, fazendo, João, é uma modalidade onde os trabalhadores não perdem nenhum centavo dos seus salários. Os patrões, os empresários, liberam esses trabalhadores para participar do Congresso, para participar das atividades do sindicato, sem nenhum tipo de perda. Então, os patrões, os empregados estão lá discutindo os assuntos de seus interesses, de reivindicações, de campanha salarial, de batalhas que nós vamos travar até contra alguns empresários, e os empresários estão liberando esses trabalhadores durante esses 3 dias para participar desse Congresso. Então, essa é uma vitória que nós também consideramos muito importante, essa vitória de liberar trabalhadores para discutir os seus próprios direitos, seus próprios interesses.
Perfeito. Olha, eu tenho aqui o jornal Metalúrgico, ele está quente, recém saído da gráfica, né, da rotativa, edição especial do Metalúrgico, é um jornal antigo, tradicional da entidade. 11º Congresso mobiliza a categoria debate de rumos das lutas metalúrgicas. Tem aqui o Miguel aqui em cima de um caixote fazendo uma assembleia, né? Numa cópia de fábrica, na Zona Sul. 4 plenárias preparam evento forte histórico. E aqui a última página, falando 3 dias de participação, debate de liberações. E eu vi aqui que tem um show da dupla Jean e Giovanni ao final. Eu quero perguntar para a Leninha se são 3 dias de muita discussão, muito debate, dias assim exaustivos. Se esse show é para dar assim, um respiro, para o pessoal também sair de lá mais leve, no final do congresso? Por que que vai ter esse show, se é uma tradição ter show, ter evento assim em congresso?
Tá, com certeza, faz parte, né, da nossa cultura termos aí música em eventos. Então, não seria diferente nesse, os meninos vão vir e vai ser no final da nossa posse, porque aí também vamos ter o final do congresso, né, o final dos trabalhos e a nossa posse e tá aí comemorando com um show. Foi algo que os trabalhadores viram com bons olhos, né? A gente falava isso nessas plenárias que você está citando, nas sextas-feiras desse show, e todos eles aprovaram, e por isso esse show está no congresso, né? Está no final aí dos nossos trabalhos.
Perfeito. João Guilherme Vargas Neto, hoje eu peguei a Folha de São Paulo e vim lá uma manchete dizendo que o Brasil está em recessão. E o congresso dos metalúrgicos será daqui a uma semana. Eu quero saber de você o seguinte, será um congresso de uma categoria em meio à recessão ou o quadro econômico do Brasil não é exatamente o que a Folha mostra hoje?
A manchete da Folha é leviana. Porque ao dizer que o Brasil está em recessão, ela desconhece ou induz o desconhecimento a respeito do grande esforço que foi feito pelo povo brasileiro, pelo governo brasileiro, pelos trabalhadores, pelos metalúrgicos, para exatamente não ficarmos em recessão. Aquela manchete, ela diz respeito a uma situação retratada de 3 meses, 6 meses atrás. E aí, Franzinho, o orgulho dos metalúrgicos no 11º Congresso é o seguinte: se a gente quiser dar um nome às forças que seguraram a recessão no Brasil, que impediram que a recessão se instalasse, se espraiasse e quebrasse o país, o nome dessas forças é reajuste do salário mínimo. Porque todo mundo analisa e diz que o consumo das famílias segurou a queda do PIB, do Produto Interno Bruto.
Aliás, está nos jornais também isso.
Tudo. É um fato. Sim. Se o consumo das famílias segurou a queda do PIB,